Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Olha, a última quinta-feira foi muito especial para Rogério Stamponi. Ele é funcionário de uma empreiteira que faz a construção dos novos armazéns da Cochupé no Trevo do Japi. E ele estava trabalhando no fundo de uma valeta que havia sido aberta por uma máquina, acertando, né, firmando ali o solo. E ele mesmo conta o que, que aconteceu.
Aí eu levantei cedo, fui trabalhar, eu cheguei, aí tinha como ver o serviço primeiro, né, eu fui lá pra valeta. Aí a máquina estava abrindo. Aí continuei, ele fui dar a linha no chão.
E valeta que é essa? Do que é essa valeta?
Valeta de manilha, de água. Aí foi acertando e tal, até nesse início estava bem. Aí, com o tempo, a máquina chegou para frente e eu fui rapar. Aí, o motorista da máquina, que chama Liz, chegou a máquina para frente, aí eu tinha acabado de acertar. Aí eu dei dois passos para trás. O barranco desabou.
Essa máquina é uma máquina que estava ali perto de onde você estava cavando.
Onde eu estava cavando. Da onde que ela estava cavando. Aí eu falei para ele, tá bom, pode continuar. Aí eu vi que ele continuou, dei dois passos para trás, olhei para lá, o barranco trincou. Aí eu pensei, agora eu vou ter que correr pro lado da máquina, a máquina trabalhando. Aí eu pensei duas vezes. Eu falei, eu vou correr. Aí eu corri, o de cá trincou, aí desceu.
Aí os dois lados do barranco caíram em cima de você.
Aí não deu nem tempo de eu gritar ai, fazer nada. Aí fiquei lá dentro. Aí o maquinista, eu não enxergava nada. É um breu total. O calor é suportável demais. E pode ser. É suportável porque ao que eu caí, eu fiquei preso, os dois braços, costela, pescoço, tudo. E nesse início, eu fiquei preso. Acho que eu só caí, bati, assim, fiquei consciente. Só que aí, acho que eu voltei assim depois, que eu vi que eu tava ali dentro. Aí eu comecei a gritar meio mundo, aí ninguém me ouvia. E foi um desespero, e eu... Aqui o colorizão subia e descia. É a coisa mais horrível. Você pôs uma pista ali, já se é assada. Aí... Eu já tava quase desistindo. Uma hora eu cheguei e falei, eu já fui. Aí com muito custo, aí eu paguei de novo. Aí eu voltei assim de novo. Aí eu vi que eu tava preso de novo. Aí eu só fui pagando. Aí uma hora eu caí assim, que eu vi que eu tava meio preso tudo ali. Falei, eu já fui. Aí passou. Aí eu carmei um pouco. Respirei um pouco. Aí eu peguei e falei assim, agora não tem mais solução. Aí eu peguei, abaixei a cabeça e comecei a rezar. E foi rezando. Todas as rezas que tinha, eu rezei tudo. E aquele calor foi subindo e foi descendo, eu já... Aí com muito custo, eles acharam que eu tava de capacete. Um capacete amarelo. Muito custo eles acharam. E aí nesse início, que eles me levaram o pescoço... E eu fico, o resto do corpo ficou preso. Aí nesse início, eu peguei, vocês cuidaram, eu tudo certinho. Aí eu tomei um ar, mesmo assim eu fiquei preso. Perna, braço, tudo. Aí foi cavando. Aí, muito custo, consegui tirar um braço meu. Aí eu tirou, aí eu tomei um ar bem, com um ar puro, né? Aí ficou os dois braços e as duas pernas presas. E nesse início, e tinha duas máquinas segurando, dois terrando do mesmo do lado que eu tava. Que tava pra desabar também. Se desabasse, eu tava morto. E nesse início, desde eu tirar eu de lá de dentro ali, juntaram seis homens pra tirar um terrão. Em cima da minha cabeça. Aí tiraram eu, peguei, aí soltaram uma perna, aí com custo, eu saí com a outra, não saí, ficou preso mesmo lá. Com custo, aí foi puxando minha costela, braço, pescoço, puxou tudo que eu tinha direito. Aí com custo, aí foi puxando e minha cintura ficou presa também. Aí com custo, eu consegui tirar o sapatão. O sapatão tava preso bem no fundo. Aí eu consegui tirar o sapatão e sair. Aí nesse início que eu saí, eu já saí, pulei. O jeito que eu tava ali, eu pulei lá do outro lado. Aí eu pulei, também erguei a mão, pedi muito a Deus mesmo. E aí depois daquela hora eu não vi mais nada. Aí eu só vi a hora que eu entrei no hospital. Depois do hospital não vi mais nada, só acordei no sábado 5 horas da manhã. E nesse início, tirei chapa, tirei tudo, fiz tudo, tudo que exame. Não deu quebradura, não deu sequela, não deu nada.
Rogério, para qual santo que você rezou quando você estava lá no buraco?
Para todos os santos. Todos. Todos.
Mas aqui, você ficou debaixo da terra. Como é que você respirou? Você não conseguia nem abrir o olho, nada.
Meu olho estava aberto. Eu conseguia ver.
O que você via? Tudo preto?
Tudo preto, só que eu estava de camiseta branca. Aí eu vi minha camiseta.
E a terra, como é que... A terra tava, era mais firme? Como é que era?
Úmida. Estava meio úmida. E o peso é suportável.
Bom, aí você falou que você acordou no hospital sábado. Que dia que foi?
Sábado. 5 horas.
Você ficou de quinta à tarde até sábado apagado?
Não, apagado não. Tava assim, porque eu tava meio com certeza que eles me deram muito remédio.
E aí quando é que você teve noção do que tinha acontecido?
Bicho, aí eu falo pra você, filho. Nossa. Agora eu abri o olho assim, falei que eu tava no hospital, falei assim, nossa, é graça de Deus, cara. Depois que eu fui, o médico me liberou 11 horas da manhã, eu cheguei em casa, olha, eu não acreditei que eu tava vivo. Olha, eu não, pra mim, não tem explicação, cara, era pra mim estar morto mesmo, era fatal.
E você mora com quem?
Eu moro com meu pai e minha mãe.
Quando você contou a história pra eles, o que eles falaram?
Tá louco, minha mãe ficou sabendo, tá louco, abriu a boca e chorar, aí.
Quantos anos você tem, Rogério?
Eu tenho 37.
37 anos. Bom, e você voltou a trabalhar, né? Hoje, pelo menos, você estava trabalhando.
Não, ontem eu fui só buscar minha bicicleta que estava lá, né? Ontem eu não trabalhei, eu comecei hoje.
E quando você voltou para lá, como é que foi a recepção dos seus colegas?
Nossa, muito boa. Porque eu nasci de novo. Nasci mesmo. Os caras falaram para mim que eu nasci mesmo. Porque, olha, o jeito que eles falaram pra mim assim, ó, um colega meu também falou, ó, você nasceu de novo, porque aí, o jeito que você tava lá é pra mim tá morto mesmo.
Agora, quando você falou que foi muita gente pra tirar a terra de cima, como é que foi essa retirada? Porque eles contaram pra você depois, né?
Contaram, é, um foi cavando, foi três máquinas, cavando, uns chadão.
Então, qualquer momento podia acertar, sei lá.
Qualquer momento, é uma máquina, um chadão, picareta.
E como é que deram falta? Como é que perceberam que o barranco tinha desmoronado lá?
O maquinista. Porque na hora que ele chegar pra frente, pra continuar, aí por causa do braço da máquina, que ele tava de frente comigo, o maquinista. Aí quando ele chegar pra frente, ele parou e chegou. Aí que eu falei assim, tá bom, pode continuar. Aí ele chegou a máquina pra trás e continuou. Aí, a visão dele sempre veio. Aí eu falei pra ele, tá bom. Aí que eu falei, tá bom. Eu falei assim, beleza, aí eu vou chegar pra trás, pra você chegar. A hora que ele chegou a máquina pra trás, e eu fui pra trás, aí eu vi o barranco trincar. E a máquina tá trabalhando. E eu tinha duas opções. Ou eu pulava pro lado da máquina, ou subiu o barranco. O barranco deu 3,25 de fundura.
De largura.
Não, fundura 3,25 e largura dele tinha 1 metro, né?
Tinha 1 metro.
De profundidade, 3,25 de profundidade é mais do que um teto, do chão ao teto de um quarto, 1 metro de largura. O negócio era realmente muito estreito, né, Rogério?
Muito estreito. estreito.
O Carlinho Militão está comentando aqui, né? Muito estreito, foi realmente. É, e a questão da segurança do trabalho, como é que... porque para acontecer um negócio desse é porque alguma coisa estava errada ali. O que, que você pode dizer? Por que, que você acha que aconteceu isso?
Ah, eu não tenho como falar que está errado. Porque aquilo ali, ó, aquilo ali eu não sei explicar como é que o barranco trincou. Porque não tem explicação.
E é perto da onde ali, mais ou menos, Rogério?
Perto do Alambrado.
É bem perto da estrada, então.
Isso.
Bom, e depois desse caso, depois que você nasceu de novo aí, você vai mudar alguma conduta na sua vida? Você vai mudar alguma atitude? Que você...
Igreja, né? Igreja.
Qual igreja que você frequenta?
Ah, eu vou para o Mundial.
E você já foi? Já agradeceu aqui?
Não. Eu vou até hoje. E eu ainda vou ainda.
Rogério, o que você pode dizer para trabalhadores como você, pessoal da construção? Tem muita gente que trabalha em construção... É, construção civil, em obras grandes como essa, o que você pode dizer para esse pessoal para que não aconteça algo semelhante?
Muito atenção mesmo, porque olha, o que eu passei, não desejo para ninguém, entendeu? Porque só pode ser altura, pode ser no chão, pode ser onde for, toma maior cuidado, o mais possível, total, porque o trem é feio.
Aí tem uns que vão pro advogado, né, pra pegar a indenização. Aí tem uns que se preocupam muito mais com a vida e vão agradecer pela vida. Essa é a vida. O Josué Teixeira é um dos colegas que ajudou o Rogério a sair dessa encrenca.
Como é que foi a tua parte, a tua participação aí no resgate? Como é que você ajudou? Conta pra gente aí.
Participação é até difícil de... É até difícil de descrever como é que foi a participação lá. Que eu posso te falar que foi um pavor, né? Vi um companheiro de Baía da Terra, 15 minutos já estimado de Baía da Terra. Um pavor danado.
E o que passou na tua cabeça na hora, José?
Tinha esperança que encontrasse ele vivo, né? Apesar do tempo que já fazia, tinha esperança que encontrava ele vivo ainda. E... pra mim a confiança maior foi em Deus, né? Saber que eu acredito muito em Deus e sei que Deus estava ouvindo o nosso pedido ali pra dar uma chance pro rapaz. E o principal foi botar a mão na massa, né? Que a gente percebe que as pessoas ficam meio sem ação na hora, né? Foi botar a mão na massa e confiar em Deus e fazer o serviço para resgatar.
E teve um monte de gente que ajudou aí a cavar, abrir o buraco outra vez. Você deu muito trabalho para abrir esse buraco de novo, para tirar essa terra toda, ou do José?
Olha, até achar o rapaz, até a gente achar ele, porque nós achamos o capacete do rapaz, descobrimos a terra, eu acredito que fui direcionado por Deus, que numa extensão de uns 6 metros de desmoronamento, eu fui direto em cima. Bem no local certinho. Então, ele estava 1 metro mais ou menos abaixo da superfície. E até nós achar a cabeça dele, estava só eu, o pedreiro e o maquinista. Só 3 pessoas. Aí, a hora que descobrimos ele, que viu que ele já estava vivo, que eu aliviei a terra do rosto dele para ele não respirar a terra. Aí chegou muita gente, o pessoal da firma foi chegando, aí foi mais uns 15 minutos para tirar a terra de volta dele, para poder tirar ele para fora.
Tá, e quando você viu que ele estava vivo, como é que foi a sua reação? Qual que foi, o que você sentiu na hora?
Ah, emoção é demais da conta, né? A gente sempre vê na televisão os bombeiros salvando vidas, sai a pessoa... Os bombeiros chorando por ter salvado uma vida, o negócio é forte cerca. Não tem nada mais gratificante do que isso. A maior recompensa é ver a pessoa ali respirando e saber que ele está vivo.
E quando o Rogério acabou de ser descoberto aí da terra, ele falou para mim que ele deu um salto. e que saiu e de repente ele apagou de uma vez. É, o que, como é que foi a saída dele aí, em definitivo, da Tech? O que você pode contar pra gente?
É, ele ficou muito apavorado quando eu descobri o rosto dele, né? Ele começou a gritar que queria sair, mas não tinha como, ele estava completamente entalado da pressão da terra. Aí fiquei em cima dele, protegendo ele, acalmando ele, porque falei, agora você está salvo, não precisa preocupar não, que você está salvo. Falei, o negócio agora é uma questão de minutos para nós tirar a terra de volta. Aí quando nós soltou, teve que cavucar até no bico da botina dele para poder soltar, de tão preso que ele estava. Aí quando nós tirou ele, eu acho que ele tentou mesmo dar um pulo, né? Mas ele tava, com certeza, né? Tava com pouco oxigênio no corpo. Aí ele bambiou as pernas de novo, aí puseram ele na, já tava com a maca perto, já deitou ele na maca. Mas a reação dele quando saiu, ele quis pular, assim. Ele quis mostrar que tava livre.
José, depois que ele foi pro hospital, aí como é que ficou o clima aí na obra depois que ele saiu?
Ah, o clima fica tenso, né? O pessoal não teve nem condição de continuar o serviço, principalmente o maquinista, os dois maquinistas que tava acompanhando de perto, um deles estava fazendo a valeta, né? O outro chegou depois. O clima fica muito ruim demais. Ao mesmo tempo ruim e ao mesmo tempo alegre, né, pela recompensa do esforço que todo mundo junto ali fez.
Depois do acidente, alguém mais entrou na valeta para acertar o fundo da terra?
Não, agora, aquele dia não, depois no outro dia já começou a trabalhar assim.
Mas todo mundo com um pouco de receio, não?
Ah, com certeza, né, depois de uma tragédia daquela, com certeza, para entrar numa valeta tem que ter muita certeza se não tem risco nenhum.
Esse é o Josué Teixeira, um dos colegas do Rogério. E eu conversei também com o Adalton Severino, que é o supervisor, o encarregado desse setor.
E eu mesmo não estava lá no momento, porque eu estava aqui em cima, eu estava no escritório aqui. Aí o pedreiro Marcelo me ligou, eu gastei mais ou menos uns 7 minutos para chegar lá. Chegar lá no local lá que aconteceu. E o que eu fiz foi chamar o socorro e chamar a equipe para desaterrar ele, né?
Como é que você ficou quando você ficou sabendo que tinha um funcionário soterrado?
Ah, fica nervoso, né? Fica estressado. A minha preocupação era tirar ele de lá, né? Queria tirar ele com vida de lá. E a gente fez o que pôde. E graças a Deus conseguimos.
E na hora do resgate, o Adalto, teve muita gente envolvida, inclusive máquinas, né?
Teve, mas tudo com cautela, né? Isso foi tudo com cautela, pra não acontecer algo pior, né?
Como é que foi a chegada do Rogério ontem ao serviço aí? Como é que vocês receberam ele?
Ah, recebemos bem, né? Todo mundo bateu palma pra ele aqui, recebemos ele bem aqui.
O Adalto, agora a questão da segurança aí do local. Você acredita que esse acidente pode ter sido causado por imperícia ou por imprudência, alguma coisa errada?
Ah, não é. A segurança aqui é tudo certo. O problema é que é um negócio meio difícil explicar, né? Que acidente qualquer hora acontece com qualquer um mesmo, né?
Vai ser tomada alguma medida depois do acidente para reforçar a segurança aí?
Já tomou. É que segurança, já tá tudo. Tudo certinho, tudo. É que nem eu tô te falando, é um problema lá com o material, a terra é uma terra podre, né? Que era um local que plantava cana. Não uma terra passada, era uma terra podre. E ninguém esperava por isso.
Você queria falar mais alguma coisa sobre esse caso pros ouvintes?
Ó, a única coisa que eu ia falar é que eu dou parabéns pra todo mundo, né, que ajudou. Os parabéns para todo mundo, a equipe que ajudou, principalmente o Josué, o Marcelo e o operador da máquina, os que teve a maior participação foi eles três. Então, os parabéns para eles.
O João Carlos Páscoa é o engenheiro de segurança do trabalho da Cochupé, que é a obra onde aconteceu que é a empresa, né, da obra onde aconteceu esse acidente. Ele conversou comigo hoje de manhã.
Bom dia a você e a todos os ouvintes da da Rádio Comunitária, agradecer o serviço que vocês sempre prestam a toda a comunidade. Com relação à ocorrência que nós tivemos lá naquela obra que a Cospé está fazendo ali na área do Japi, né, que nós chamamos de Complexo Japi, foi um acidente decorrente de, assim, de um fato que o trabalhador não esperou nós terminarmos, prepararmos o ambiente da obra, nós que eu estou dizendo, o pessoal lá da empreiteira, a fim de que ele entrasse na valeta para fazer o acabamento que deveria ter feito, né? Mas o que eu queria ressaltar é que ele assim, teve um atendimento muito rápido, todo o pessoal, seja terceirizado ou seja da Cospé, quando entra para trabalhar na obra, ele recebe um treinamento antes, orientações de segurança do trabalho, de resgate, e isso foi rapidamente, ele foi rapidamente atendido, foi o que possibilitou ter um final feliz nessa ocorrência lá, né, Caetano?
Tá. Então, João, ele tinha que ter esperado a máquina terminar de fazer a valeta para poder entrar isso?
Na verdade, não só esperado a máquina, porque como a valeta era muito longa, a máquina realmente poderia estar fazendo, continuar fazendo a valeta e ele lá no começo já poderia ter entrado. Mas como nesses procedimentos de escavação mais profunda deve-se fazer um escoramento antes da pessoa entrar, foi uma falha, uma deficiência do funcionário não ter esperado ter feito. Tanto é que está aguardando lá agora, o pessoal está para tomar essa providência. Eles têm o material, realmente foi uma falha do pessoal entrar para adiantar o serviço, já tá fazendo, então vou tocando, né? Já está feita essa parte do buraco, da valeta, já vou adiantando. Deveria ter guardado um pouco mais para poder para poder entrar lá na valeta e fazer o acabamento do fundo.
Agora, você tem conhecimento se nas outras valetas já existe essa proteção? Se realmente estava sendo feita essa proteção ou não?
Existe dois modos. Quando se faz um procedimento dessa maneira, existe duas formas de se proteger. Quando você tem um espaço lateral maior, você faz a valeta em ângulo. Quer dizer, ela fica aberta, então não tem como desbarrancar. Como ali o espaço era mais restrito, a valeta fica com as paredes verticais. Então essas paredes têm que ser escoradas. São colocadas pequenas peças de madeira com calço apoiando de determinada distância, né? É dessa forma que funciona. Então todos os demais trabalhos foram feitas valetas lá muito maiores do que essa. Muito maiores, mais longas e mais profundas, e não tivemos nenhum problema de desbarrancamento, né, nela.
Tá. Ô João, acidentes desse tipo são comuns em obras do porte dessa que está sendo feita ali?
Ô Caetano, se a gente for ver o histórico de acidentes nas obras civis, de construção civil no Brasil, realmente são os campeões, né, de acidentes do trabalho. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui, e para que todos possam saber, que a cooperativa fazendo uma obra daquele porte já mais ou menos um ano, a primeira ocorrência que nós tivemos, assim, um pouco mais grave, mas que infelizmente teve um final feliz, justamente pelo treinamento que o nosso pessoal tem de resgate, de mobilização do pessoal, né, de primeiros socorros.
Esse é o João Carlos Páscoa, que no final parabeniza a todos os profissionais, né, ele parabeniza todo o pessoal que socorreu o Rogério num período muito rápido e que felizmente conseguiu ter sucesso aí nessa operação. A gente vai conversar no próximo bloco com o José Rubens Fernandes Gonçalves, que é engenheiro de segurança do trabalho. Tá bom, Zé Rubens?
Tudo bom, bom dia.
Já o Zé Rubens vai conversar conosco sobre os cuidados que as empresas têm que ter numa situação como essa. E aproveitando o gancho, nós temos inúmeras construções civis aqui na cidade de Guaxupé. Todas as esquinas a gente vê um prédio sendo construído. E a proteção necessária para evitar acidentes e incidentes, a gente continua falando sobre isso daqui a pouco, depois desse nosso intervalo musical. 11h39. Nós ouvimos agora há pouco uma reportagem sobre o soterramento do Rogério Stamponi, funcionário de uma empreiteira que presta serviço para a Cospé na construção ali das novas instalações da cooperativa no trevo do Japi. Ele ficou encoberto por mais de 10 minutos debaixo da terra e em 3 metros de profundidade tinha o espaço com 1 metro de largura e 6 metros de comprimento. Né? Era uma valeta para colocar manilha e aconteceu um acidente ali e por uma agilidade dos funcionários ele acabou saindo, sendo socorrido com vida e por obra, né, alguns dizem que é obra do destino, outras dizem que é sorte, outras pessoas, a maioria diz que é obra de Deus, nada aconteceu com ele, nenhum arranhão, viu, Rodrigo Saco? Ele estava aqui ontem de tarde, essa entrevista foi gravada, ele acabou de sair da obra, veio para cá, ele já está trabalhando, ontem ele já estava trabalhando, veio aqui na rádio, nenhum arranhão teve o Rogério, que ficou alguns dias aí no pronto-socorro. E o engenheiro de segurança do trabalho, José Rubens, o Binho está aqui no estúdio do 87 para comentar esse caso e aproveitar para a gente falar de outros assuntos para evitar que isso continue se repetindo. Nenhum arranhão, viu, Binho?
Coisa boa, né? Isso reflete que teve um atendimento muito rápido. Realmente a turma que fez o resgate deve ter trabalhado muito bem com eles. Eu não estou inteirado dos motivos desse acidente, mas o resgate, pelo menos pelo que a gente viu, foi muito rápido, muito eficiente.
Agora, para construir esse tipo de valeta, esses buracos aí no chão, tem que ter algumas medidas. Que medidas são essas?
Sim, tem que ter. Quando você faz um corte vertical, uma valeta, no corte vertical, quando você ultrapassa a altura de 1,25m, a profundidade de 1,25m, você já tem que promover um escoramento lateral. E como que é feito esse escoramento? Após a máquina abrir a valeta, você tem que fazer o escoramento antes de uma pessoa entrar. Pelo que a gente viu, foi a pessoa entrou antes de fazer esse escoramento. Então, como eu também não estou muito inteirado do que aconteceu, eu não posso dar uma opinião. Mas tem que haver esse escoramento lateral, do modo como o João Carlos disse.
O escoramento é colocar uma madeira, né? O João falou uma madeira de canto a canto para...
São madeiras, são tábuas, né, verticais e com peças de madeira em pé para proteger, fazer com que o barranco justo não ceda. Outra medida que a gente tem que tomar também, quando existem máquinas na lateral desse barranco, ela tem que ficar a uma distância mínima de pelo menos 50% da profundidade do barranco. Para quê? Para que ela não force esse barranco e ele venha a ceder. Então são essas duas medidas que a gente tem que ter antes de adentrar numa valeta.
Tá. Existe a questão da prevenção dos primeiros socorros, né, da prestação de serviço, no caso da prestação dos primeiros socorros, que se faz no treinamento nessa área de engenharia de segurança do trabalho. Algumas medidas que você poderia dizer para a gente para solucionar problemas, acidentes que na verdade não deveriam acontecer?
Na verdade o que a gente fala em segurança do trabalho é que acidente não acontece, acidentes são provocados. Todo acidente tem um motivo, na maioria deles vários motivos. E a prestação de resgate, primeiros socorros, é também muito importante. Isso faz parte do que a gente chama de gerência de riscos. Quando a gente tem algum risco, a gente tem que gerenciar esse risco. E um dos motivos é, se acontecer alguma coisa, nós temos que ter um resgate bem feito, um primeiro socorro bem feito, que parece que foi o caso desse acidente.
Bom dia, Binho. Queria aproveitar e perguntar, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. É até interessante isso divulgar, acho. Como que o capacete nessa hora pode ter salvado ele?
Sim, o capacete, no caso dele, ele estava com o capacete pode ter formado, por ele ter uma aba, ele pode ter formado um bolsão de ar bem em frente à boca e o nariz. Então o que aconteceu? Ele disse que pôde abrir os olhos, o que seria impossível se ele tivesse sem capacete, e pôde respirar um pouco. Então um pouco do ar que ele ficou ali pode ter sido por obra do capacete. O capacete deve ter feito um bolsão de ar.
Tá. Agora, é quente debaixo da terra. Você viu ele falando que é um calor absurdo debaixo da terra. Dá para passar uma pizza debaixo da terra? Que coisa, hein?
Fora o peso da terra, né? Muito me admira ele não ter um órgão perfurado, uma fratura, porque a compressão da terra é muito grande.
Tá. E ele é pequenininho, viu, Rodrigo? Não é do teu tamanho, não. Pensa que é um homão grandão. Não, ele é baixinho, miudinho. Pequenininho mesmo, ele mesmo falou, olha, eu desse tamanhozinho assim, não sei como é que não aconteceu nada. Ô Binho, agora nessas construções que a gente vê aqui no centro da cidade, por exemplo, um monte de casa, um monte de prédio, principalmente sendo construído por aí, e claro que é construção civil, né, o João Carlos falou também agora há pouco na entrevista, é o que dá maior índice de acidente de trabalho é na construção. Pedreiros que nos ouvem nesse instante, eles têm que olhar para onde agora para ver se está tudo certo aí na obra?
Na verdade tem que olhar para todos os lados, né? O grande problema que nós temos na construção civil são as pequenas obras. Porque o pessoal faz sem a mínima segurança, o pedreiro a gente vê que ele não usa um capacete, um óculos de proteção, uma luva. E o que acontece nas pequenas construções, e que o índice de acidente é muito alto, o que há também na pequena construção é a subnotificação de acidente, porque ninguém notifica o INSS, os órgãos do trabalho, o Ministério do Trabalho, de que houve um acidente. Porque na maioria das vezes é o próprio pedreiro que ele é o empreiteiro, ele está trabalhando por conta, então ele machuca o olho, ele cai do andaime, ele quebra uma perna, ele aperta o dedo no martelo, e isso não é notificado. Então esses índices são maiores ainda do que os oficiais. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, usar capacete, luva, óculos de proteção, botina com biqueira de aço, que sempre cai um tijolo, cai um martelo no pé. Isso realmente é muito preocupante, e eu acho que não tem um pedreiro que a gente conhece que não sofreu ainda um acidente de trabalho.
Existe uma proteção que se coloca num pilha de tijolo em cima da construção? Eu não lembro o nome disso.
A gente tem os andaimes fachadeiros, né? E tem aquelas bandejas. Quando você vai fazer um prédio mais alto, você tem que colocar no primeiro pavimento, e a cada 3 pavimentos você tem que colocar uma bandeja, para evitar que os entulhos caiam e atinjam uma pessoa na rua. Vou lembrar, a gente chama isso de equipamento de proteção coletiva.
Tá. Mas não são todas as empresas, não todas as obras que tem isso aí não, né, Bim?
Na verdade são poucas. Os prédios mais altos costumam ter, porque são empresas maiores executando. Tá. Mas a maioria que a gente vê não possui.
Tá. Porque garante também a integridade de quem passa na porta.
Isso, por isso que a gente chama de equipamento de proteção coletiva, que vai proteger todos que estão ao redor. Não, por exemplo, o capacete, que a gente chama de EPI, equipamento de proteção individual, que protege só aquela cabeça que está usando.
Tá. E quais são os cuidados na hora de se montar um andaime, por exemplo, para poder construir sei lá o quê? Montar aqueles andaimes que a gente vê?
Bom, a primeira coisa é ver a integridade da madeira. Se ela não tem nó, se ela não está muito seca, se ela é realmente, ela aguenta. O andaime, ele tem que ser, o piso do andaime tem que ser completamente fechado, ele não pode ter vãos. A gente vê uns andaimes, o cara põe duas tábuas e anda em cima da tábua equilibrando. Ele tem que ser totalmente fechado, o vão tem que ser 100% fechado. As tábuas têm que ser pregadas ou então fixadas para que elas não andem, não podem ter beiradas para fora onde a pessoa possa pisar e a tábua virar. Ele tem que ter um parapeito de no mínimo 1,05 m, para que a pessoa não caia. E quem está em cima do andaime também tem que estar com um cinto de proteção, um cinto paraquedista amarrado, para que se aconteça alguma coisa ele não caia.
E rede elétrica também é perigoso, né?
Muito perigoso. Para construir próximo à rede elétrica tem que ser comunicado para a CEMIG. Às vezes temos que desligar a rede elétrica ou fazer uma proteção na rede elétrica para que não cause danos. Muito cuidado com vergalhões de aço perto da rede elétrica. A gente vê muito acontecer isso. Então a rede elétrica é realmente muito perigoso.
Aquelas dicas, né, que sempre valem a pena estar lembrando, né, não custa nada a gente lembrar isso, porque de repente acontece um caso igual esse, né, e pode ser que da próxima vez a pessoa não tenha tanta sorte como teve o Rogério.
Uma coisa que a gente fala muito na construção civil, que não adianta nada você usar o capacete se não usar a cabeça. Né, você tem que tomar as medidas de segurança, porque o equipamento de proteção, ele é de proteção, e nós temos que trabalhar com a prevenção, que vem antes da proteção. Você tem que se prevenir para não ter que se proteger.
O Rodrigo, quem está com a cabeça meio atordoada assim, que está com o psicológico meio abalado, ele tende a descuidar um pouco da sua segurança?
Você sabe que a gente até estava conversando comigo sobre isso. Você sabe que os fatores emocionais, né, eles influenciam completamente, os emocionais, psicológicos, eles influenciam diretamente, né, no dia a dia da pessoa, no trabalho, né? Então, realmente, é uma pessoa que está, que não está cuidando, né, quer dizer, digamos assim, está um pouco abalada emocionalmente, ela pode, por algum motivo ali, menos concentrada, está mais distraída, ou até mesmo, ela mesma, inconscientemente, se, digamos, auto-acidentar, né? Porque, na verdade, às vezes a pessoa se coloca numa posição mais fragilizada mesmo e acaba dando, entre aspas, aí de presente para ela um acidente, né? Um machucado maior, né?
Ô, Binho, eu queria que você encerrasse, então, explicando um pouco mais aquela frase que você falou, que o acidente ele é provocado.
O acidente, ele não acontece. Se a gente disser que o acidente acontece, acidentes acontecem, nós estamos, o quê? Negando toda a parte prevencionista da segurança do trabalho. Os acidentes, eles são provocados. E o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que gerenciar os riscos presentes em todo o trabalho que a gente for fazer para não deixar que esse risco se torne um perigo, para que não se materialize num acidente, que é o que a gente chama de dano. O risco vai existir, agora o perigo nós podemos eliminar.
Nós conversamos com o José Rubens Fernandes Gonçalves, engenheiro da segurança do trabalho, que prontamente atendeu o nosso convite de destrinchar um pouco mais esse assunto e orientar a população através do rádio, a ficar de olho, porque sorte a gente tem, mas às vezes a sorte não está do nosso lado. Obrigado, Bim.
Obrigado a você.